Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões,
onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos. E aí, pessoal? Salve, salve! Anuncio desde já que a dupla mais esperada do século XXI acaba de retornar. Isso mesmo, tô falando de Sandy Júnior. Mentira. É o Viriato aqui e eu tô com a incrível...
Vanessa, tu viu que eu mesma me apresento?
É isso aí.
Eu fiquei em dúvida se tu ia me chamar de fato, assim, ou se era pra eu sair entrando, então, e já...
Ah, aqui a gente já chega entrando, né,
ah,
Vanessa?
Já.
Tamo em casa, tamo de volta, né, nesse espaço bom que eu já tava com saudade aqui.
Uhum.
E tamo animado, né?
Tamo. Tamo
com empolgação total aí. Seja bem-vindo, se você nunca ouviu, você está agora na Alocação de Opiniões, um lugar onde a gente vai devagar e tentar sair bastante da caixinha, né? Falando sobre jogos de tabuleiro moderno.
Seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada. Olha que coisa chique, Viriato. Estamos estreando a nossa Season 2.
Season 2, que maneiro,
Season...
cara, que emoção.
Coisa boa, né?
Yeah.
Então, eu tô muito feliz por estar voltando. Eu me sinto uma tiazona barriguda, assim, voltando de férias, assim, totalmente fora do ritmo, mas...
total.
Muito feliz, porque eu tava com saudade do Viriato. E, cara, uma das coisas mais legais de gravar podcast é ter uma desculpa pra conversar com o teu amigo, né? Uma vez por semana. Isso é uma coisa que faz, né? É tipo quem tem grupo fixo de board game ou de RPG, que
Sim.
Também tem essa desculpa. Na verdade, é só um pretexto, né? Pra tu encontrar com as pessoas que tu gosta e tal. E eu tava muito acostumada a encontrar com o Viriato uma vez por semana. Há quase
Sim.
um ano já, né, Viriato?
Sim. E esse é o novo vamos no bar beber uma, né?
É.
Sei lá você, mas a minha desculpa pra beber é pra conversar com os outros, né? Tem gente que a desculpa de conversar com os outros é beber.
É beber, é o contrário. É, mas é isso, né? A gente sente falta dessa interação. É, eu sentia muita falta também do pessoal lá no Instagram, comentando os posts e na Ludopédia, né? Comentando o que achou dos episódios da semana e também tá gerando conteúdo e informação pro pessoal. Inclusive, este conteúdo que vai vir hoje neste podcast aqui, neste episódio, é uma demanda que surgiu no grupo do WhatsApp de clientes da Lentes de Porto Alegre.
Melhor grupo do Brasil, ouso dizer.
Isso aí. Eu sou suspeitíssima para falar, mas eu concordo plenamente em número, gênero e grau. Porque são pessoas muito queridas que estão aí...
Ah, é muito amor.
Exatamente, que se respeitam, estão aí contribuindo com a empresa e também com o hobby. São, inclusive, muitas pessoas que estão entrando agora no hobby e eu fico muito feliz por isso. E essa demanda tem a ver com essa questão de serem pessoas que estão entrando no hobby, conhecendo esse universo. A gente que está há muito tempo, Viriato, aí a gente já está, né, na veteranos... Jogando.
Pois é, esse ano eu acho que eu já não vou poder mais dar amiguezada de que eu sou novo, né?
É, acho que não vai colar mais não, Viriato.
Vai ter que, vão vir umas responsabilidades, não vou poder falar muita groselha.
É.
Tentar reduzir em 30% aí, pelo menos.
Mas, olha, foi uma demanda assim, do tipo, o que que são esses termos que vocês usam, né? Porque a gente...
Um monte de gíria.
É, a gente tá tão acostumado a falar, a gente vai pegando, assim, né, os termos, as mecânicas, as categorias dos jogos, os tipos, e a gente, e peso, se é leve, se é médio, se é pesado, e a gente começa a falar isso sem se perceber, e...
Ninguém tá entendendo nada,
ninguém
né?
Tá entendendo nada.
O que é esse co-op family com draft aí? Tá me tirando.
É de bebê, né? É alcoólico. Mas é isso, assim. Então, surgiu essa demanda e eu fiquei muito feliz, assim, por eu ter tomado esse sacode, porque eu não tava nem percebendo que eu tava fazendo este crime, essa coisa chata pra caramba, né? Que é ficar dando palestrinha, assim, ninguém tá entendendo o que tu tá falando.
Sim, por favor.
Então, Hoje a gente veio aqui iniciando, abrindo a nossa caixa de ideias para falar sobre esses termos que a gente tanto usa, né? O que que são as categorias, o que que são as mecânicas, o que que uma coisa tem a ver com a outra, se pode ter mais de um, se encaixa em mais de um. Isso também é uma dúvida super frequente. E vamos lá, né?
Vamos lá.
Tu arrisca me dizer, Viriato, o que que são categorias? Tem essa.
Categorias, você fala estilo de jogo mesmo?
É, os tipos, assim. Se é family.
Uma parada que eu uso bastante para explicar, pelo menos para quem tá, né, meio que começando assim, é que jogo família é aquele tipo de jogo que a criançada consegue jogar e que eles vão se divertir ali jogando, vão aprender jogando, inclusive, talvez por tabela, dependendo do jogo. Mas é o tipo de jogo que você não vai achar monótono como adulto, saca? Você vai ter um grau altíssimo de estratégia. E quem não tem esse perfil estratégico vai ter uma diversão absurda também, entendeu?
Entendi. Tu sabe que. Mas antes dessa explicação do que é família, assim, né? O que são jogos familiares, eu acho que é importante a gente trazer à tona o que são as categorias, né? O que a gente chama de categoria. Então, na verdade, assim como tudo na vida, o ser humano adora colocar nome aos bois, né? Tipo, a gente tem essa mania, é uma coisa inerente.
Até um certo grau ajuda, né, a direcionar.
Isso serve justamente para isso, né? Para dar esse direcionamento. E eu, como uma boa bióloga, e eu ainda era
Olha aí.
apaixonada por colocar nomes nas coisas, né? Biólogo adora colocar nome nas coisas, né? O esporte preferido é sair dando nome às coisas.
Nomes animais.
É, então assim, eu acho super importante essa questão da nomenclatura. É, as categorias, elas são uma grande divisão, assim, né, digamos, grandes caixas em que a gente vai colocar ali para dentro o que que mais ou menos, como que aquele jogo vai se definir em estilo, né, em complexidade e estilo. Eu diria que assim, é basicamente o sentimento que tu busca no jogo.
A experiência, né?
É, as categorias, elas vão te dizer mais ou menos o sentimento que aquele jogo vai te trazer. É, e aí o Viri começou citando os jogos familiares, né? Que são também conhecidos como family. E a maioria das pessoas vai falar como family, mas eu acho que a gente pode aportuguesar mesmo, né? Porque é como
Sim.
deveria ser.
Estamos aqui para aproximar, né?
É, estamos aqui para. E esses jogos familiares, esses jogos família, eles são. Acho que o Virato definiu muito bem, que eles são aqueles jogos que eles estão ali justamente para divertir tanto adultos quanto crianças. Por isso que eles são familiares, porque quando tu fala em família, tu imagina. Eu, pelo menos, né? Não sei se todo mundo imagina igual, mas tu imagina um cenário bem híbrido, né? Uma mesa bem híbrida, assim, que pode estar jogando
Sim.
gerações diferentes numa única mesa.
E assim, é legal a gente começar pelos jogos famílias porque geralmente são os jogos que a galera já teve contato, galera que não é do meio do board game ainda, né, tá começando, já teve algum contato na vida com algum desses jogos, provavelmente. E daí já consegue anexar isso, né? Tipo,
Sim.
meio que talvez não sabia que era essa categoria, mas já tem uma ideia, né?
É, exatamente. Quando a gente fala desta categoria, né, esse tipo, categoria ou tipo, né, na ludopédia chama de domínio, né, mas enfim, dá para entender que a gente tá. Jogo familiar, é justamente quando a pessoa tá procurando esse sentimento, que é o sentimento de um jogo que é capaz de unir gerações, né? Então, aí tu consegue imaginar que não vão ser jogos com uma complexidade absurdamente alta, porque pensa, um jogo com uma complexidade absurdamente alta não poderia ser jogado por uma vovozinha, que ela talvez não vá conseguir acompanhar uma quantidade de regras muito grande, e nem por uma criança, né?
Salvo exceções, claro. Mas é bem isso, né? Tipo, tudo que. Porque o família, ele acaba em um certo nível trazendo todas as outras, né, categorias. Só que aí, por exemplo, você está jogando com um monte de gente. Eu vou preferir. Tipo, eu vou gostar de algumas mecânicas ali, vou gostar do jogo. E aí vou pensar, ah, eu curti esse jogo, mas eu gostaria que ele fosse mais, sabe? Mais pra cima, assim, mais festa. E aí a Vanessa pensa, não, eu curto esse tipo de jogo também, mas ele poderia ser mais estratégico, saca? Eu gostei mais da parte estratégica do jogo, né? A gente meio que sente um pouquinho de cada coisa ali nessa categoria, assim. E aí é por isso que ele é, tipo, meio geral, né? Eu posso dizer que ele é, tipo, o mainstream, assim, ele é o foco mesmo da. Não sei se é o foco, né, da parada, mas é o que pega
Mais público.
mais pessoas. Tipo, é o que mais
Sim.
converte, né? Tipo, converge.
Ah, com certeza. É o jogo mais fácil de ver mesa. Jogo família é o jogo mais fácil de ir para uma mesa.
Porque ele foi pensado pra funcionar com todo mundo, né? Então
É.
não tem erro, assim.
Ele é a categoria, eu diria. Isso é subjetivo, tá? Eu tô colocando a
É
minha conta em
claro,
risco
claro.
aqui, é a minha opinião. Mas eu diria que a categoria família é o domínio, a categoria, ela é a mais democrática. Ela é a que mais as editoras trazem. Se tu pegar numa proporção aí, a Galápagos lança um monte de jogo. Eu vou usar a Galápagos porque é uma editora que lança muito jogo. A maioria absurda é de categoria familiar, de categoria família. Porque aqui no acervo da Lens, no acervo da Lens, a maioria dos jogos é da categoria familiar. Por quê? Porque eles são os jogos mais procurados. Quando a gente fala de
Sim.
jogo família, a gente está falando desses jogos que têm uma complexidade em regras relativamente baixa. Não precisa. Mas eu não quero que as pessoas entendam isso como jogo bobo, porque não é jogo bobo.
Sim. Eles são fáceis de explicar, né? Tipo, ele já começa rapidão. Pra ninguém perder a paciência. Ah, não, depois eu jogo isso aí, jogo só vocês. Tem muito isso na família, né? Não sei se na sua também tem. É o tipo de jogo que você imagina parado lá na praia que todo mundo vai jogar, entendeu? Tipo, todo mundo quer jogar junto.
Isso. São jogos, mas não necessariamente sejam bobos. E
Sim.
isso é muito, muito interessante. É o meu tipo de jogo favorito, né? O Viriato sabe disso.
É.
Quem já escutava no passado a locação sabe disso também. É o sentimento que eu gosto quando eu tô jogando algum jogo. Eles geralmente não são jogos também muito extensos. Geralmente eles vão girar ali entre 45 minutos até 90 no máximo, assim, mas eu diria que a maioria esmagadora fica entre 45 e 60 minutos. Exemplos de jogos família.
Eu ia te perguntar isso agora.
É importante, viu? Eu
Importante
já sei até
para
do.
até para ter uma noção aqui, né? Se tô viajando ou não.
Sim. Já sei até dos jogos, das perguntas do Viriato.
É.
Mas, ó, exemplos de jogos família. Ticket to Ride é um jogo família super famoso. Takenoko é um jogo família também, que faz muito sucesso. Splendor também.
Sushi Go, né? A gente já trocou uma ideia até. Colocou ele meio
Também,
festa,
Sushi
meio
Go.
família. Mas ele é oficialmente
Sim.
família, né?
É, exatamente. O Luxor também, que é um jogo que é muito bom também. Catan é um baita exemplo de jogo família. Carcassonne, outro baita exemplo. São jogos que trazem, olha esses exemplos, quem já jogou algum deles vai se identificar. São jogos que trazem essa questão das regras simples, são jogos que tu consegue jogar com gerações diferentes, em idades diferentes, consegue jogar com quem já é um pouco mais experiente no hobby. Cara, eu sou mais experiente no hobby e eu adoro, todo mundo sabe que sou apaixonada por Carcassonne, sabe? Ele é um jogo família, Splendor, é um jogo que eu acho fascinante,
Nossa, é lindo
sabe?
e muito bom, né?
Muito bom. E eu já joguei com meus tios de 60, 65, acho que o meu tio tem, uma coisa assim. Então, assim, foi o primeiro board game dele, sabe? Então, é uma característica muito evidente. Acho que
Tá.
é um sentimento de jogo democrático.
E, inclusive, uma coisa que eu sempre indico pra galera, tipo, que tá procurando algum jogo, assim, né? Primeiro indica a Lens, claro. E em seguida eu já indico ficar de olho no Spiel des Jahres, né? que é como se fosse um Oscar dos board games, e ele tem uma categoria tipo específica para os jogos família, né? E todo jogo que ganha nessa categoria, tipo, isso aí eu posso falar tranquilamente, que todo jogo que ganha é muito, muito bom de jogar.
É, tem essa. É, o Spiel des Jahres tem o próprio prêmio Spiel, geralmente são jogos família, e depois tem o Kinder Spiel, que são jogos infantis, que é outra categoria, e tem o Kenner Spiel, que são os jogos estratégicos. A gente pode até já começar, já que, olha, tu puxou um gancho bom, Viriato, a gente pode até falar já dessas outras categorias aí, que são os jogos infantis, né?
O que que ca caracteriza um jogo infantil? Porque é aí que tá. Porque o jogo família, ele agrega todos os jogos infantis, entendeu? Todo jogo infantil é família?
Ah, eu acho que não. Eu acho que não, sabe por
Por
quê?
quê?
Porque o objetivo do jogo família é agradar a família inteira. Esse é o objetivo do jogo família. E aí, quando tu fala isso, tu tá pensando em várias idades. Tu tá pensando numa mesa que pode tranquilamente ter pessoas só de 30 anos e elas ficarem muito se divertirem muito com aquele jogo. Tu tá pensando também numa mesa que pode ter um casal numa média de 25 a 35 anos, uma criança de 8 e uma senhora de 60, e todos eles estarem se divertindo e estarem no mesmo fluxo, entendeu? Na mesma vibe, conseguindo planejar, conseguindo estar ali. Isso acontece
Entendi.
muito com o Takenoko.
Mas aí que tá, eu posso ter uma mesa só com crianças também, tipo, que nem você aplica em escolas, por exemplo, vários jogos família, né?
Sim, pode, pode. Só que o jogo infantil, ele tem como objetivo agradar crianças. Ele é todo pensado até em arte, até a arte dele, as mecânicas, elas são pensadas para o universo infantil e também geralmente para uma faixa etária ainda abaixo da faixa etária que família considera. Geralmente os jogos familiares, eles vão ser a partir de 7 ou 8 anos para cima, né? É a segunda infância, ele começa a pegar. E os jogos infantis, eles já começam a pegar crianças de 3, 4 anos.
Caraca, que legal. É, agora
É.
entendi, né? É, talvez um jogo infantil não agrade muito a gente, tipo, que já é mais adultão, assim. A não ser que esteja bêbado,
Pode.
claro.
É, porque a gente tem até o um episódio, né, do Bêbado Criança, que vale também puxar lá, né,
É.
no Spotify e ouvir esse episódio.
Dá uma risada.
Mas, cara, eu acho que assim, ó, o jogo. Tem jogo infantil que eu gosto. Pra caramba. Eu vou dar um exemplo.
Ah.
Hino Hero.
Hino Hiro é perfeito, eu tava pensando nele também. E aí eu
É.
pensei que ele era família, tá vendo? Eu já associo a jogo família, entendeu? Por isso que eu não consigo distinguir tão bem assim, o que é infantil, o que é família. Pra mim, tipo, tem jogo que é família que é 6 anos mais. Tem jogo família que é 4 mais, sei lá. Entendeu? Tipo, eu nunca pensei que tinha uma categoria infantil, tipo assim, bem focado.
Sim.
Mas é muito legal pensar nisso, né? Até porque a experiência da criança é diferente, né? Então, se você faz um jogo que é focado na experiência da criança, é muito maneiro, né? Que, tipo, vai ter um tato mais amigável, né? No geral, assim.
Essa tua observação, Viriato, de que tu botaria ele como jogo família e não infantil, eu acho que ela tá muito correta, na verdade. Tipo, é um pensamento lógico muito bom. Porque, assim, ó, por que que um jogo não pode ter duas categorias ao mesmo tempo?
Aí, ó, estamos saindo da caixa.
É.
Ah, agora
Ele
começou,
pode.
gente.
Não, ele pode, ele
Total,
pode, ele pode ter
total.
duas categorias ao mesmo tempo. Pô, Hino Hero é um jogo infantil? É, por quê? Porque ele é um jogo de motricidade, ele é um jogo de equilíbrio e motricidade. Ele é feito, tipo assim, ele tem um herói que é um rinoceronte que sobe um prédio em 3D que é empilhar cartas. Isso são brincadeiras infantis?
Sim.
São. E ele
E é
tem um
muito
mix
legal.
ali de Uno também, uma coisinha, né? Esse mix de Uno dele, das cartinhas que dão uma sacaneadinha no
É
outro,
opcional isso?
traz.
Tipo,
Não, faz parte
ah,
da.
sempre. É porque senão nem
É,
funciona
tá.
na
É
real,
o
né?
jogo, né?
Desculpa.
Não, é, não, faz
Interrompi seu
parte dele.
raciocínio.
Não, mas é essa questão das cartas dele, da forma que ele funciona, né? A mecânica dele, o mecanismo dele, que é o que faz o jogo girar, que depois a gente vai falar mais adiante. É isso que faz ele também entrar por família. Porque numa mesa mais descontraída, mais leve, de pessoas que querem um jogo mais. Querem, de repente. Tipo assim, eles quer aquele jogo para rir um pouco,
Curtir o
para
momento, né?
curtir o momento, que é uma coisa mais rápida, também funciona. Então.
E aí a gente abraça uma outra categoria que é festa. Aí que tá.
É.
Tipo, não é uma coisa
Exatamente.
muito. Tipo, tem jogos que são bem lineados, assim, né? Tipo, esse jogo é
É.
essa categoria. Mas tem muito jogo que, tipo, ele tá ali em várias interseções, né? Posso falar isso, né? Você
Pode.
me permite, né?
Ah, não sou eu que te permito, é o Board Game Geek que te permite,
Olha
porque
aí.
isso, até o próprio site lá de referência do Board Game Geek, muitas vezes ele classifica o mesmo jogo em categorias
Ah,
diferentes.
isso eu nunca tinha
Faz muito
reparado.
sentido.
Maneiro.
Sim, lá no ranking, às vezes o mesmo jogo aparece no ranking de duas categorias simultaneamente.
Muito
Sabe?
legal.
Claro que daí ele vai estar geralmente mais bem ranqueado na que ele é um pouco mais apropriado e não tão bem ranqueado na outra. Aí depois tem o
Entendi,
ranking geral, né?
entendi.
Mas os jogos festivos, que são os party games, falei
Os
certo? Isso fala
melhores.
aí, virado.
Party,
Então,
eu também.
party,
Sabe o que é a
os
vantagem de ser
party
mineiro? É
games.
que o R do inglês já vem perfeito, né? Party.
É
E
verdade.
a gente nunca para de questionar a pessoa também. É sempre why? Why?
É
Essa
verdade.
foi ótima.
Você já tem uma vantagem, né,
Sim, já sai na frente
no
na pronúncia.
inglês. Sim,
Party.
com certeza.
Party, porteira, portão.
Os jogos
Ah,
festivos, que
please.
também são os party games, né, que é a mesma coisa,
Alright, kids. Vamos chamar o Supla, será que ele topa?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que ele vai ser o nosso próximo convidado.
Come on, kids. Vai.
Vem, vem, Supla, vem, Supla, vem. Chama aí, canta pra nós.
Por favor, Paquito.
Os jogos festivos, é muito fácil de imaginar qual que é o sentimento que um jogo da categoria festiva quer nos passar, né?
Fiesta!
Acho que é
Em
quase
espanhol, porque
autoexplicativo.
sou bilíngue. Trilíngue.
É. É tu e os jogos da Devir, né? São bilíngues.
É.
Catalão.
Tá vendo? Só falar de
É,
jogo
português
festa, a
de
gente já começa a
Portugal.
falar igual um bêbado, né? Não tem como.
É, isso aí. É a saudade de jogar com a cerveja na mesa. Não façam isso, pelo amor de Deus. Os jogos festivos. Cara, o que que tu quer com um jogo festivo? Tu quer rir, tu quer brincar, tu quer um jogo com pouco. Tipo assim, o jogo festivo ele não pode ter um milhão de regras, entendeu? Tem que ser poucas regras e fáceis, porque tu tem 90%. É maior esse número, tá? Mas eu vou botar 90. 90% de chance de estar explicando esse jogo para uma mesa de pessoas já não muito conscientes do que elas estão fazendo.
Sim, total.
Então eles são jogos que eles têm essa característica de terem regras fáceis, regras simples. Geralmente são jogos também mais rápidos.
Que rodam com menos compromisso, né? Tipo assim.
Vão girar ali em torno de 20 minutos, mais ou menos, porque a galera quer, tipo. E daí tu joga várias partidas em sequência, entendeu? Porque a graça desses jogos é, tipo assim, 20 minutos. Quer um exemplo? O Exploding Kittens, aquele da
Gatinho
Galápagos, dos
explosivo.
gatinhos. É, dos gatinhos que o pessoal adora. Esse jogo, tu explica ele em 2 minutos, que é muito rápido, e tu joga ele em 15 minutos. Só que tem gente que passa uma noite inteira jogando esse jogo.
Sim.
Por quê? Porque ele é muito divertido. Ele é muito engraçadão, assim, muito divertido. Então, tu emenda uma partida na outra, mas a galera que tá nessa vibe do festivo, do rido, não ter um compromisso, ela não quer ter.
Não tem fim de jogo, né? Não tem, tipo, primeiro lugar, contar ponto, né?
Não, tipo, isso aí é o de menos. É
É.
tipo, não interessa quem ganhou no Dixit, entendeu? Tanto faz. A galera que tá nessa vibe festiva, ela só quer, tipo, 15 minutos mais um, 15, porque daí a qualquer 15 minutos ela pode terminar e ir embora. Entendeu? E é diferente de outros jogos, como os jogos da categoria Expert, que a vibe já é outra, e já pesa a vibe, né, Viriato? O que tu nos diz dos jogos Expert? Da água pro vinho. Ou fomos do vinho pra água.
A pegada do Expert já é uma parada bem Gambito da Rainha, né? ficar prevendo o que a pessoa vai fazer e o que que vai acontecer se a pessoa fizer isso, né? Já ficar umas 3 rodadas à frente ali tentando conhecer todas as formas possíveis de se sair bem em cada rodada, né? E o
É.
jogo que eu mais amo, já vou falar do jogo, né? O jogo que eu mais amo de estratégico é o Grand Austria Hotel, porque é muito essa pegada, né? Você vê que você tem que fazer um monte de coisa, você não tá jogando uma parada por jogar ali com a galera, que não precisa nem prestar muita atenção e vai conseguir jogar. Tipo, você tá dentro do jogo 100% e cada movimento seu, cada jogada, cada coisa que você faz ali muda tudo, né? É muito interessante isso. Tipo, é o tipo de jogo que fica um silêncio na casa enquanto você tá jogando, saca?
Isso, é. É uma sensação de jogo muito diferente. É por isso que as categorias, elas são importantes, porque toda vez que tu lê a categoria, tu sabe, ó, é isso. Um jogo estratégico, né, que é estratégico ou expert, né, a pessoa pode chamar de qualquer um dos dois jeitos, tu sabe que não vai ser um jogo barulhento. Um jogo festivo, com certeza, vai ser um jogo barulhento.
É impossível jogar um expert numa festa. Tipo, vai falando, sua vez,
Não.
pega aqui, anda ali, compra uma carta, agora pega uma pecinha e põe ali, agora pega outra pecinha e põe aqui. Impossível.
Não tem.
Impossível.
É. Totalmente. É. É uma sensação muito diferente, né? A pessoa tá buscando uma experiência completamente diferente. Universos diferentes, assim, né? E o Viriato, com todo esse review que ele deu aí do Grand Austria Hotel, o que que ele tá dizendo para nós? Que ele não é mais um cara dos jogos temáticos, que é
Olha
uma
aí.
outra categoria. Ele tá dizendo para nós que ele virou um arrastador de cubinhos.
Ah,
Né, isso, Viriato?
tá tudo no meu coração. Acho que eu tô só expandindo o horizonte, viu, Vanessa? Eu vou te falar que é difícil largar, né? Cara,
É.
a gente jogou aqui o Kick-Ass Board Game. E é muito legal, Vanessa. Você tem que ver. Nossa, é muito maneiro. E ele é muito temático.
Que é uma outra categoria.
Sim, e essa categoria temática ela é interessante porque ela é muito subjetiva. Adulto adora falar isso, né? Muito subjetivo. Eu tô adorando falar isso sempre.
É, porque daí tu
Mas
foge, né? Tu
realmente.
foge da tua responsabilidade. Tu mete assim, ah, é um subjetivo. E sai
Pode
correndo.
usar em qualquer lugar.
É, e sai.
Quantos pães você vai querer? Ah,
Mas
isso é muito
então.
subjetivo. Pronto, entendeu?
Depende do dia, né?
É. Então, essa questão do tema é realmente muito subjetivo, tá? Clichês à parte. Mas é porque o jogo pode ter mecânicas ali que não te agradem muito, ou super te agradem, tanto faz. Mas o tema te segura na narrativa, entende? E isso, para mim, pelo menos, é muito importante, o jogo ter uma narrativa. Tanto é que em qualquer jogo que a gente vai jogar um jogo que é cuidar de uma fazendinha. Eu tenho que ler aquilo ali e me sentir no rolê, entendeu? Fazer o roleplay mesmo. Que, inclusive, é uma palavra que a gente tem que já, né, jogar aí na. Como é que chama aquilo?
Nas
É, de
mecânicas.
traduzir. Da tecla SAP. Porque o
É.
que acontece? Quando você tem uma noção da atmosfera do jogo, pelo menos para mim, assim, já faz toda a diferença até na estratégia que eu vou tomar, sabe? Na estratégia que o autor do jogo teve uma ideia, tipo, para que a gente leve o jogo, né? Mesmo que o jogo seja total expert, assim. Eu acho que a questão da temática ela é bem importante, né? Que nem.
Sim.
Se você só sair jogando por jogar o Grand Austria Hotel, por exemplo, você não vai ter essa experiência de que você é o gerente ou a gerente de um hotel que vai receber bastante pessoas e a ideia é que você tenha a melhor disposição ali de quartos e tudo mais para, né, conseguir fazer tipo, conseguir fazer uma moral maior com a realeza, né? Isso aí eu acho, tipo, muito legal, muito, muito legal e me empolga a jogar mais. E, inclusive, é uma parada que nos últimos tempos eu tenho percebido que faz toda a diferença quando você vai comprar um jogo, né? Porque pensa, você chega numa vitrine, tá querendo comprar um jogo e você não tem ideia do que comprar. Você lê atrás da caixa ali, ela vai te dar uma ideia da temática, né? E aí você vê se alinha com o que você quer.
É, Isso é muito subjetivo.
É muito subjetivo.
Mas assim, ó, porque o que que acontece? Tu tá falando, o Grandmaster Hotel é um jogo estratégico, né? Qual que é a principal característica de jogo estratégico? São jogos mais complexos, de estratégia e pouca sorte. Geralmente é isso, né? Ou assim, formas de o jogador se planejar a ponto dele conseguir mitigar a sorte. Então o cara, ele tem um raciocínio estratégico tão bom nas jogadas, coisa assim, que ele consegue fazer o ato de reduzir a sorte. E esses jogos estratégicos, eles têm essa característica. O foco deles é no a diversão deles está através da pessoa gostar de exercitar isso, né? De fazer ligações e montar a melhor jogada e tal. E geralmente, quando a pessoa está fazendo isso, ela não está muito focada na história, na historinha, no storytelling, né? Na narrativa.
Sim, tipo, não é o foco principal, né?
Não é o foco. E
Mas
é
pra mim é, dá
diferente dos
licença.
jogos temáticos. Ah, mas é porque tu é um cara que vem do RPG. Tu
É, tem
já é até um
isso.
narrador nato, entendeu? Tu narra pra ti mesmo, mas não que o jogo te entregou isso. Ele te
Real.
entregou um tema, isso é verdade. O Grandmaster Hotel, ele te entrega um tema, mas não uma narrativa.
Sim.
Ele te entrega um tema e ele é bem encaixado no tema. Eu acho o Grandmaster Hotel bem encaixado no tema, assim,
Sim,
de,
pois
nas
é.
cartas e tal.
E eu acho que
Mas ele
o
não entrega uma
temático faz muita
narrativa.
diferença, de tipo assim, ó, cada mecânicazinha que a gente vai falar depois ali até, né? Cada mecânicazinha que o jogo tem foi pensado em cima desse, tipo, o tema veio depois, mas enfim, a mecânica se encaixa bem com o tema, sabe? Tipo, eu tenho que gastar uns pontinhos para pegar um dado e fazer uma ação. É, tem todo um tema ali por trás, e aí isso te faz até ter uma noção do porquê que tá ali, entendeu?
Sim, tu te sente um gerente de hotel.
Sim. O que me tira do hotel é que a comida é um cubinho. Aí, né, não dá pra defender.
Pois é, tem isso, é. O bolo é um cubo branco. Nada a ver, né?
O
É um cubo
café é
de
um cubo
madeira branco.
marrom. Ah, beleza.
É, tipo, tudo.
Não, é um cubo preto.
Mas, enfim.
Mas tá bom, é.
É, o cubo marrom é o strudel, eu acho.
Não, o strudel é o laranjinha, não é não? Vermelho.
Não, não, vermelho é vinho. Ó.
Caraca, é verdade. Tô precisando jogar de
Mas,
novo, tá
enfim,
vendo?
precisa. Vou voltando ao foco, né? E os jogos temáticos, que é o. Nossa, como é que é o nome do. O que que é, né? Que tu falou
Que
de.
é esse?
Cara, são
Esse não
jogos
é nada
muito
infantil.
focados, né, na história. São muito focados
Sim.
na história, assim, né? E na beleza também. Como os jogos temáticos, eles têm essa ênfase muito forte no visual. São jogos muito visuais. E são jogos muito, assim. Geralmente eles até pegam, né? No caso do Kick-Ass, até, ele se baseou na obra fictícia do HQ, né? Da história em quadrinhos. Outros
A arte
jogos.
do manual é toda do quadrinho também, achei bem legal. É o próprio
O
Kick-Ass
manual que já te
jogando.
conta uma
É o
história, né?
Kick-Ass jogando o jogo do Kick-Ass, é muito legal.
O manual já te conta uma história. Porque ele tem isso, ele é um livro. Ele é um jogo, mas ele é uma narrativa, ele é uma história. E o foco dos jogos temáticos, a sensação de quem busca jogo temático, que é essa categoria de jogos temáticos, é essa.
Viver uma
A galera aí
aventura,
que
né?
pira
Viver uma
nos jogos.
história.
É, a galera que pira nos jogos estilo Eldritch Horror aí, né? Nossa, me embananei falar aqui. Nos jogos estilo HP Lovecraft, nos jogos de HP Lovecraft, essa galera, ela tá buscando a narrativa do livro ali, entendeu?
Sim.
É isso que a galera quer. A galera não quer empurrar cubinho, a galera quer ver o capiroto ali, ela quer ver o Cthulhu, ela quer ver o
Quer ficar
cultista, ela
insano,
quer
né?
invocar o
Quer ficar
ritual.
maluco. Mas agora eu vou te dar um ataque de oportunidade. Sabe por quê? O Kick-Ass é extremamente estratégico, cara. Você tem que estar muito alinhado com a sua equipe. Na verdade, ele é muito cooperativo, né? E aí entra numa parada que a gente pode falar também. Mas eu só queria, na verdade, antes de tudo, fechar um parêntese que eu abri ali do nada. Roleplay. Roleplay é basicamente você interpretar um papel, né? E por isso até que o RPG, né, a sigla RPG é Role Playing Game. Jogo de interpretação de papéis. E aí dá pra você levar, na verdade, essa sigla do RPG para duas vertentes, assim, né? Que é você interpretar um papel, tipo, meio que atuar como um papel, ou ser um jogo de estabelecer papéis, tipo, eu curo, você ataca, ela defende, sabe? Tem bem isso também. Fecha parênteses. Vamos lá.
É, mas
É um parênteses
é uma
importante,
categoria
né?
de
Achei
jogo.
importante.
É,
É, se for pensar, RPG é
sim.
uma categoria de jogo, né? Porque o jogo de
Sim.
tabuleiro, ele vai muito além de jogos que tem mesmo um tabuleiro, né? Isso é uma parada que muita gente também, né? Fica meio assim, tipo, se não tem tabuleiro, eu chamo de quê, né?
É, o termo, a gente usa jogo de tabuleiro, mas o termo mais correto mesmo seriam jogos de mesa.
Ou jogos analógicos, né?
É.
Então, jogo de mesa, e se eu não tiver uma mesa?
Ah, daí é jogo de
É
tapete.
jogo, fim.
É jogo. Pronto, acabou. Mas eu acho que a gente já passou pelas principais categorias. Cara, sabendo o que que é um jogo família, sabendo o que que é um jogo estratégico, o que é
Sim.
um jogo festivo, é um jogo temático e um jogo infantil, tu já dominou o mundo,
Você
entendeu?
já é um board gamer.
Já é um board gamer. Já é um cara experiente, uma pessoa experiente, uma
Sim,
mulher experiente.
isso aí.
Porque depois disso, não tem mais muita coisa, assim. Tem, às vezes, a galera ainda mete, assim, estratégia abstrata, porque gosta. Ó, eu, por exemplo, diferente do Viriato, eu gosto muito de jogos abstratos.
Eu curto pra caramba jogo abstrato. Sai daqui.
Mas não tem historinha. Que historinha que tem no
Vide
abstrato? Se ele é
Dixit.
abstrato?
Ué, mas
Não,
você tá
mas
achando que eu sou
Dixit
um
não é
personagem
abstrato.
da Globo, que eu só tenho uma fala e um atue assim? Eu tô fingindo ser várias coisas aqui, querida.
É que é tudo muito subjetivo.
Ah, truco. Vai usar agora o subjetivo.
Vou usar o
Pô.
tempo inteiro. Vou falar mais umas 30 vezes até o final.
Ah,
War
então tá.
game, war game.
Opa.
War game é war. É, não. War game é jogo que simula conflito, né?
Tipo o que a gente vai fazer
Jogos.
agora, né? Se ficar usando minhas falas.
É, a gente vai fazer um conflito.
É, Wargame é muito maneiro, porque o Wargame, no meu entendimento, ele tem uma pegada bem realista no jogo, na questão de tentar ser uma simulação, né? De uma, tipo, tentar aproximar do real na medida do possível, né? Com um grande na medida do possível aí. Porque a gente tá falando, às vezes, de um mundo espacial no ano 40 mil, então. Mas na questão de distâncias, a questão de tamanho das coisas, peso das coisas comparado ao que seria no mundo real, saca? Ele tenta sempre simular alguma coisa assim, né? Ou alguma sensação. Tipo o War mesmo, né? Ele tenta simular a perda de recurso, né? E essa questão de conflito ali de fronteira e etc.
São jogos de guerra, né? Wargames são jogos de guerra
É.
e simular como é que funciona, como é que ali a trajetória do tiro, do ataque,
Eu
da
acho isso muito
defesa.
legal.
É, tem. O Wargame não é uma categoria de jogo muito popular no Brasil. Por isso que, assim, até acho que a gente nem
Mas vem
precisa perder,
crescendo, né?
assim, gastar muito tempo. É, vem crescendo, mas, assim, é uma bolha dentro da bolha, né? Porque
Sim, por isso que é legal.
eles são
Ao mesmo
jogos.
tempo é bem pai porque não é muito acessível, né? Tipo, tudo é em inglês e tudo é bem cheio de coisinha, então é bem complexo, assim. Mas é bem divertido ir
Sim.
desbravando, assim. Se
É.
alguém tiver interesse também em entrar em algum wargame, também vai fundo e vai de boa, né? Vai
Se
conhecendo
alguém
aí.
tiver interesse em
Se alguém.
saber mais sobre Wargames, mas se alguém tiver interesse em saber mais sobre Wargames, ela pode ouvir o nosso episódio sobre Warhammer
Warhammer.
40K, que a
Verdade.
gente fala, a gente recebeu lá o Felipe, que manja tudo de Warhammer, que é
É
um
um dos
cara.
melhores pintores de miniatura do Brasil.
Exatamente. Um cara que realmente é apaixonado por esse tipo de jogo. E ele conta e tal, dá todo. É uma categoria bem específica, assim. Geralmente quem joga Wargame é de fato jogador de Wargame. Não navega tanto por outras coisas. Até navega, mas não tanto, porque como no episódio do Warhammer o próprio Felipe diz,
É um hobby
O
completo, né?
Warhammer 40K é um hobby completo. Tem pintura de miniatura, tem livros,
Sim, você
tem,
cria
tipo, toda a
estratégias
questão
infinitas.
colecionável, estratégias. É, então,
Jogar mesmo é
É
a
um.
ponta do iceberg.
É,
Mas para muita, na
exatamente.
verdade, isso é subjetivo. Ah, usei primeiro. Porque muita gente foca no jogo, muita gente foca na pintura, isso que é louco.
Sim,
Tem
sim,
para todo
sim, sim.
mundo.
É uma sensação, uma experiência diferente. Por isso que eu gosto de definir categorias como a experiência que a pessoa busca. É a primeira coisa,
Sim, é
né? A
verdade.
experiência que a pessoa busca. Eu
Caraca.
busco uma experiência de um jogo para a família toda, eu busco uma experiência de um jogo mais silencioso e cerebral, bem estratégico, eu busco experiência de um jogo narrativo, eu busco experiência de um jogo para criança, e eu busco experiência de um jogo para beber e rir com os meus amigos com mesa cheia, porque geralmente jogo festivo é bom com mesa cheia, né? Com galerão.
Falou tudo. Bom, e a gente falou bastante coisa aí, né? Já de categoria. E eu acho que seria interessante a gente fazer uma parte 2 focada em mecânica. O que que você acha, Vanessa?
Eu acho top, porque daí a gente discorre sobre o que que são as mecânicas, que é o que faz. Categoria é a sensação de jogo, né? É o que tu busca para tua mesa, é o feeling do jogo.
Não, você
Aquela coisa
traduziu
bem genérica.
perfeitamente, cara. É muito isso. É a experiência e é isso, né?
É, mas a mecânica é a engrenagem que faz o jogo girar. É o que faz. É o game designer que tá ali. São as mecânicas. Eu acho que a gente pode discorrer sobre elas tranquilamente no episódio da semana que vem,
É
Viriato.
o barquinho
Eu
que te
topo.
leva até a experiência, né? A mecânica.
Exatamente. E tem
Então,
várias também.
já estamos combinados aí, então. Semana que vem estamos aqui de novo.
É isso
Pessoal,
aí.
espero que vocês tenham curtido pra caramba esse nosso retorno aí. A gente está muito feliz de estar de volta com vocês aqui. Toda quinta-feira,
Demais.
alocação de opiniões, né? A gente fica por aqui. Abração, Vanessa. Um abração, galera.
Ô, Vílio, valeu demais estar contigo essa semana. Baita abraço, assim, EAD. E, galera, brigadão por estar de novo com a gente. E semana que vem a gente volta para falar das mecânicas dos jogos e complementar aí esse tutorial de como funcionam os board games e essas nomenclaturas que com certeza vão ajudar vocês a fazer escolhas mais direcionadas, assim, né? Pro que tu quer naquele jogo, pro que tu busca, e isso tá aí para te ajudar. Então, semana que vem, fica com a gente que vão vir as mecânicas, a parte 2.
E vai ser maneiro. Eu já tô na expectativa, eu já tô doido pra
A gente
ver.
começou 2020 muito, muito professor.
Não, eu tô
Muito
adorando
professor.
essa vibe. E, galera, o massa é que a gente vai decidindo enquanto a gente se fala, cara. Acho que isso é perfeito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, é
Isso
isso aí.
aí.
Valeu, um abraço e até
Beijo.
a próxima. Beijo.
Abração. Beijo. Tchau.
Tamo de volta! Valeu.